UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta agora, 10 horas e 34 minutos. Este é o Conexões Cultura, Ciência e Cidadania, nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. E neste sábado, dia 17 de maio, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, localizado em Congonhas, Minas Gerais, comemora 30 anos de título de Patrimônio Mundial da Humanidade, concedido pela Unesco. A igreja é lembrada pelas esculturas dos 12 profetas de Aleijadinho e é tema de homenagem organizadas pela Prefeitura Municipal de Congonhas com participação da Unesco e do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para entendermos melhor a denominação de Patrimônio Mundial, vamos conversar agora com a professora e pesquisadora do Departamento de Análise Crítica e História da Escola de Arquitetura da UFMG, Miriam Bahia. Bom dia, professora, é um prazer tê-la conosco aqui no Conexões.
Bom dia, o prazer é meu.
Professora, a senhora já esteve nesse santuário? Como é que ele é?
Então, trata-se de uma obra muito importante, né, que ela abriga tanto a questão da peregrinação, né, então Congonhas é um local de peregrinação importante, sim, quanto cristaliza a arte barroca do Aleijadinho, uhum, a partir dos passos que estão colocados dentro de toda uma estética barroca que está ligada à questão do percurso, do horário do culto e também de toda uma cenografia que transcende os passos, mas que também está em relação às montanhas do entorno, né? Sim. Então, tanto Congonhas como Ouro Preto, vocês podem perceber que há uma moldura da natureza e que as cidades elas obedecem uma implantação e essa implantação ela é ordenada. Tem a Constituição Primeira de Salvador que vai dizer, vai entrar no detalhe desde o horário dos cultos, do tipo, sim, de roupa que deve se vestir, do ritmo, enfim. É toda uma cenografia que está posta.
Certo. E, professora, quais são os critérios da Unesco para considerar o santuário como um patrimônio da humanidade?
Os critérios da Unesco diz respeito a um caráter de uma obra única, ao caráter de um valor que é socialmente constituído, sim, e também de representar, cristalizar um testemunho de uma determinada época, de uma determinada sociedade, das manifestações artísticas, sim, da estética, enfim,
certo,
da história.
E por que apenas o santuário vai ser considerado patrimônio histórico e não a cidade toda de Congonhas?
Essa é uma boa questão, quer dizer, você tem um processo, sim, os primeiros tombamentos, mas isso não é internacionalmente, uhum, mas aqui no Brasil, quando esse fã foi criado, você tem um tombamento, que é o tombamento conjunto, né, Ferro, Ouro Preto, mas você tem também tombamentos que são tombamentos parciais.
Certo.
Isso diz respeito, quer dizer, entra dentro da avaliação da Unesco a própria condição de preservação. Uhum. Porque um bem cultural, quer dizer, o que você considera como um testemunho? O testemunho, ele pressupõe que a unidade que te permite ler aquela época, né, daquilo ser um registro de uma época que é uma época diferente do presente, sim, e daí também o seu valor, quer dizer, essa alteridade do passado, ele esteja de uma certa forma preservado, conservado. Aí nós entramos numa questão extremamente espinhosa, sim, no caso de Minas Gerais, que é o estado que abriga o maior patrimônio cultural do Brasil, que é o fato dessas cidades que são testemunhos desse ciclo do ouro, né?
Sim, inclusive tem Diamantina, não é mesmo?
Você tem também um conflito, que é um conflito muito sério e que incide diretamente sobre Congonhas, uhum, que é a questão da mineração.
Ah, sim.
Que vai dissolver, vai desempenhar integrar essa unidade do testemunho. Então, no caso lá do santuário e dos pastos, você tem ao fundo a Serra da Casa de Pedra, que é um bem tombado, assim como você tinha o Pico do Tabirito também, que era um bem tombado e que está sendo, de uma forma diferenciada de Tabirito, mas também está sendo destombado e dissolvido. Então, você tem um problema muito complicado, porque você tem um selo da Unesco, que é algo muito disputado, também porque dá muita visibilidade, quer dizer, isso te permite atrair muitos turistas. Funciona numa forma de certificação e também de uma marca de valor. Né? Aí, o que você tem, quer dizer, se inicialmente a questão do selo, ela foi criada na intenção de falar, olha, nós também, o mundo também reconhece esse bem, então ele não pode ser destruído, porque não é um bem só desse país, é um bem mundial, ele é reconhecido internacionalmente. E por isso a gente vai cuidar dele, porque ele vem de uma outra época em que havia necessidades de cuidados que são diferentes da nossa época. Então, você tem que ter uma atenção especial. Aí, o que acontece hoje? Isso virou uma disputa mercadológica e puramente comercial também. Certo. Então, no caso de Congonhas, eu acho que isso é muito explícito. Quer dizer, você tem a própria prefeitura, a Câmara e tal, vai deixar que essa serra seja minerada, que ela seja dissolvida. Isso vai implicar num processo de poluição da fonte de abastecimento de água da cidade, com criação de problemas sanitários, problemas de saúde. Ou seja, você deixa que a população, porque uma das outras coisas das cartas patrimoniais, que é muito claro, o valor do bem está ligado ao lugar. Então, tem que ter um respeito ao lugar também. Essa sociedade que guardou esse bem, que cuidou disso, para o qual isso é tão importante, ela não pode ser tirado esse bem. Porque o início dos museus é isso. Quer dizer, a Europa vai lá na Grécia e tira 8 navios, tira o Partenon todo, que fala que os turcos estão lá e que eles vão destruir, e leva para os museus. E aí, depois disso, a discussão do patrimônio evoluiu muito. Então, o que é contemporâneo e é considerado como, assim, a discussão mais avançada em museologia de patrimônio é que o bem diz respeito ao lugar no qual que ele foi produzido e a sociedade que o produziu. Então, os herdeiros são aqueles daquele lugar.
Locais mesmo, né?
Então, o que você faz hoje? Você permite que o entorno, que a cidade tenha esse impacto de uma mineração que é muito violento, você destrói a moldura do santuário, você cria uma situação de poluição. E qual que é a justificativa? E aí você cria um museu em que você vai falar que você vai qualificar a vivência daquela obra de arte. Ora, aquela obra de arte, ela existe, as procissões, quer dizer, os cultos, eles são realizados, é uma tradição que está viva, você vai retirar e criar uma 3D, que vai ser financiada pela Vale, por quem?
Exatamente.
Você vai qualificar quem? Você vai qualificar a mineradora que está destruindo. Então, você tem uma inversão do sentido desse processo de titulação.
Certo. Agora são 10 horas e 43 minutos, vocês estão ouvindo Conexões, e nós estamos conversando com a professora e pesquisadora do Departamento de Análise Crítica e Histórica da Escola de Arquitetura da UFMG, Miriam Bahia. Professora, e quais são as maiores dificuldades, além de tudo isso que a senhora falou, para manter uma construção conservada?
As dificuldades dizem respeito a, basicamente, a política de conservação, quer dizer, isso infelizmente a gente não tem instituído.
Exatamente.
Diz respeito basicamente a uma higiene. há uma limpeza.
Certo.
Então, se você tem um entorno que uma poluição muito grande, com a emissão de pó de minério, é óbvio que isso vai ser as pedras vão ser atingidas. Alcan, por exemplo, em Ouro Preto, passou por um processo análogo que a população se organizou, pediu instalação de filtros, enfim.
Certo.
Você tem esse conflito presente nessas cidades históricas de Minas.
Uhum.
Hoje você tem um desenvolvimento técnico muito avançado.
Uhum.
Com relação a essas técnicas de conservação.
Inclusive aqui na UFMG, acho que na Escola de Belas Artes, se eu não me engano, tem um curso de preservação, não é?
O SECOR, que é um dos mais antigos cursos no nível de América Latina e que qualifica profissionais super gabaritados nessas, com laboratórios,
Sim.
técnicas não invasivas para fazer o diagnóstico dos materiais e para fazer... para manter a conservação e mesmo restauração. Ouro Preto também tem, né? A FAOP, que também é uma instituição que está crescendo muito também, que tem toda uma parte, inclusive, de ensino também, de técnicas, por exemplo, ensina os pedreiros como você lida com adobe, com a cantaria, para entender como aquilo foi feito de forma que você possa... fazer essa conservação. Então, assim, em termos de formação de quadros, Minas Gerais está muito bem situada.
Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões.
Eu que agradeço.
Um abraço, até logo.
Um abraço.
Nós conversamos com a professora e pesquisadora do Departamento de Análise Crítica e Histórica da Escola de Arquitetura da UFMG, Miriam Bahia, sobre os 30 anos do título de Patrimônio Mundial da Humanidade concedido ao Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, localizado em Congonhas, Minas Gerais. Para saber mais sobre a programação que homenageia o santuário até dezembro, entre no site da Prefeitura de Congonhas, www.congonhas.mg.gov.br, ou ligue para 3731-1300.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.